Está no ar o E o Campeão É, na Rádio Observador. Vamos falar da atualidade desportiva. No programa de hoje temos Bruno Roseiro, Bruno Vieira Amaral e também Pedro Henriques. E em destaque, a vitória do Sporting ontem, frente ao Oroco, no primeiro jogo da Final Four da Allianz Cup. Bruno Roseiro, o Sporting entra em campo sem Pedro Porro e teve dificuldades para travar este Arouca, que se apresentou numa boa forma frente ao Sporting nesta Final Four.
Sim, embora para mim tenha sido, à exceção dos jogos da Taça de Liga durante o Campeonato do Mundo, aí para mim isso foi chinês, parece-me que foi a melhor primeira parte, se calhar excetuando a primeira parte com o Sporting Braga na Taça de Liga. Em termos de caudal ofensivo, não em termos de golos, mas também na capacidade que houve de travar o Arouca, que está num bom momento. Um final de primeira parte, no mínimo, confuso, atribulado, bancos, decisões de arbitragem, etc. E o que mais me surpreendeu foi a capacidade que o Arouca teve em resistir a isso, ou seja, porque é um golpe para aquela equipa, e percebe-se pela super flash do David Simão, quando ele diz que aqui há 12 anos e parece que não percebe nada, que foi um golpe duro para o Arouca, porque apesar de estar a ser dominado, estava a conseguir resistir no seu nulo. E a capacidade que o Arouca teve no início da segunda parte acabou por ser aquilo que mais me impressionou, porque até antes de fazer o golo da igualdade, tem duas boas oportunidades e claramente o Sporting não estava confortável no jogo. Depois acabou por haver um jogo até partido em alguns momentos. Até depois do 2-1 há uma oportunidade do David Simão, portanto o Arouca nunca baixou os braços. Acaba por ser uma das tais vitórias bipolares que o Ruben Amorim fala muito, com o Paulinho a marcar dois golos, com Nuno Santos cada vez mais importante para o Sporting, ou seja, claramente há aqui uma viragem do governo do futebol do Sporting para a esquerda, onde claramente é Nuno Santos a referência em termos ofensivos, também pela capacidade que o Mateus Reis tem de conseguir dar largura e profundidade por esse corredor. Três problemas que ficaram evidentes também na parte do Sporting. Um primeiro, óbvio, há um Sporting com Porro e sem Porro. Pode-se tentar Ricardo Desgaio, pode-se tentar Gonçalo Esteves, que, pelo que sei, nem sequer está propriamente em condições físicas muito boas para ser opção. Pode-se tentar o Travassos, mas com Porro é uma coisa, sem Porro é outra. Um segundo ponto que tem a ver com a condição física do Santos Justo, ou seja, percebe-se que é um central que de facto é rápido, consegue fazer a diferença, tem saída de bola, mas o máximo que consegue é fazer 63, 64 minutos e mais uma vez tem de sair por questões físicas. E depois um terceiro problema, que será aquele mais complicado nesta altura também para Ruben Amorim, que tem a ver com a instabilidade emocional, ou seja, basta uma brisa, basta um pequeno ventinho para a equipa do Sporting abanar, e quando se está numa Final Four isso acaba por ser também complicado.
Sim, esta bipolaridade de Bruno Vieira Amaral também é... A sentiste neste jogo de ontem do Sporting?
Sim, um Sporting um pouco a tremer, creio, contra qualquer adversário. Não é preciso ser um adversário particularmente forte para o Sporting abanar quando as coisas correm mal, quando sofre um golo, e às vezes até pode estar a dominar o jogo e basta um incidente e a equipa parece que sofre toda, treme toda. E Ruben Amorim ainda não conseguiu neste ano dar a volta a isso, e parece-me que passa muito pela falta de qualidade, de profundidade no plantel, falta de alternativas no plantel, porque se olharmos para o 11 inicial do Sporting, eu acho que é um 11 que dá garantias. Temos a velha questão do ponta-de-lança, se Paulinho ontem, claro, parece um dos melhores do mundo, mas depois, noutros dias, parece um dos piores. E o Sporting não pode estar dependente dessa oscilação de rendimento de Paulinho, e deveria ter mais alternativas, só que não tem. E isso, eu creio que é uma das razões para o Sporting se mostrar tão inconstante e tão vulnerável perante qualquer adversário. Ou seja, não é preciso muito para um adversário pôr o Sporting em dificuldades. Ontem o Arouca, na primeira parte, não criou assim tantas dificuldades, mas na segunda parte E depois de estar a perder 1-0, quando se esperava que o Sporting controlasse o jogo e a vantagem que tinha, o Arouca conseguiu responder, conseguiu reagir, e isso aí eu creio que tem muito que ver com a incapacidade do Sporting para fechar os jogos, para limitar os adversários.
Uhum. Pedro Henriques, perguntar-te sobre a tua opinião sobre este encontro de ontem, que estiveste também connosco nesta emissão especial da Rádio Observador. Que Sporting é que podemos ver agora para esta final? Já conseguiu garantir essa passagem? Parece estar mais confortável na Allianz Cup do que noutras competições. O que é que esperas deste Sporting já na final? E também tivemos um jogo um pouco marcado por casos de arbitragem.
Boa tarde. Sim, em primeiro lugar, relembrar o seguinte: o Arouca está em 6º lugar no campeonato e por alguma razão é. E o Sporting sentiu bastante aquilo que é um Arouca em forma, basicamente isso. Depois, nestas competições, que são jogos que têm uma particularidade, que são só 90 minutos, e estes são só, dá muita força às equipas ditas menos grandes, que para já chegam em um ambiente não estão habituadas, transcendem-se. Quem viver por dentro o que é uma Final Four percebe claramente que aquilo dá alma a quem entra, até ao público, até aos espectadores. E portanto as equipas ditas mais pequenas, que sabem que são 90 minutos, que não são 90 mais 30, por cada minuto que passa a dita grande vai perdendo alguma confiança e dá sempre moral às equipas pequenas. Portanto é uma competição que de alguma maneira nesta Final Four ajuda e de que maneira as equipas na motivação, no tentar. E foi assim que o Benfica ano passado foi eliminado pelo Boa Vista, que depois foi para os penaltis, que não é lotaria, mas é onde as probabilidades de quem não é tão grande se aproximar e até de poder vencer a competição. E portanto, o que acontece é que nós estamos sempre à espera que o Benfica, o Porto e o Sporting, de alguma maneira o Braga, nestas competições, cheguem lá e goleiem, e já não é assim. Portanto, não me surpreendeu absolutamente nada o grau de dificuldade colocado pelo Arouca, como mesmo hoje, embora a gente não esteja a falar do Porto de Viseu ainda, provavelmente, sendo equipas de escalões diferentes e o Porto tendo armas que o Viseu não tem, se calhar hoje vai acontecer qualquer coisa parecida, grau de dificuldade maior para um futebol clube do Porto e não se calhar o golear. Portanto, não me surpreendeu absolutamente nada esse grau de dificuldade. Foi um jogo em que o Sporting, nas estatísticas, dominou claramente, com 67% de posse de bola, o dobro de ataques perigoso, o dobro de ataques, o dobro de passos. Portanto, em estatisticamente o Sporting dominou, mas obviamente o Arouca fez o seu papel. Relativamente à arbitragem, também não me surpreendeu nada, sobretudo a reação sistemática e constante que nós temos, e aqui faço uma crítica declarada, porque já o fiz em outros órgãos de comunicação e agora vou fazê-lo aqui, ontem não tive essa oportunidade de fazer, aquilo que foi também o evangelista quando vai, portanto, para a conferência de imprensa. Que faça críticas e comentários da análise de um gol, de uma interpretação, tudo bem. Agora, quando chega ao ponto de dizer, e foi palavras dele, já que me fazem a pergunta, eu vou responder, acho que o gol do Sporting, o 2-1 em fora de jogo, quer dizer, andámos anos e anos a lutar por ter tecnologia, anos e anos pela dita verdade esportiva, pela videoarbitragem. Temos neste momento uma tecnologia que, não sendo infalível, dá-nos com grande precisão coisas como se está em fora de jogo ou não. O segundo gol do Sporting é obtido com 19 centímetros em jogo. E um treinador vai à conferência de imprensa e diz que é fora de jogo. Portanto, aqui está tudo dito. E está tudo dito em relação a isto, e está tudo dito, sobretudo, em relação ao resto. É que os clubes só se preocupam com as questões da arbitragem, que deviam ser uma preocupação em termos de formação, não digo constante no dia-a-dia, mas sistemática. Muitas vezes nem querem saber do Conselho de Arbitragem lá ir para falar de protocolos e de VAR, etc., para aí fora. Vão lá uma vez na vida, se calhar alguns nem sequer estão presentes, e depois, quando a videoarbitragem entrou num lance decisivo do jogo de forma correta e recomeçou o jogo, eu repito, recomeçou o jogo de acordo com o protocolo, independentemente de todas as circunstâncias, até mesmo do Coates ter feito ou não falta no lance, que não fez, mas mesmo que tivesse feito, era assim que tinha que recomeçar o jogo, anular o gol, porque há uma mão deliberada, e recomeçar o jogo com aquilo que faz com que anule o gol, que é a mão do João Bassi, e portanto com um livre direto a favor do Sporting, e mesmo assim vem um jogador dizer que anda cá há 12 anos e não percebe nada de futebol, vem o treinador dizer que, portanto, podem dizer o que quiserem. Ontem foi recolocada a tal verdade desportiva que andámos a lutar não sei quantos anos para videoarbitragem, para tecnologias, e mesmo assim tudo é posto em causa e o ónus passa para a arbitragem como se algum erro grosseiro tivesse sido cometido que tivesse adulterado a verdade desportiva. Quando o único erro que houve realmente no jogo, real, de unânime, foi um jogador, neste caso o David Simão, não ter sido expulso no último minuto do lance, ao minuto 94, e quando, portanto, os lances que deixaram até alguma dúvida e alguma divisão entre comentadores de arbitragem no que diz respeito aos ditos especialistas é se houve ou não um penalti for do Sporting por ser marcado. E, portanto, e depois esta conversa que, por muito que vocês fiquem chateados comigo, eu tenho que dizer que é não nos querem cá, não querem o Arouca cá, isto está feito, esqueçam lá, isso é mesmo discurso de pequeno, não consigo entender, não consigo aceitar. Ontem não foi um Sporting que passou por causa da arbitragem, foi um Sporting que passou porque a arbitragem, naquilo que teve que ter em termos de arbitragem, foi assertiva, foi correta, foi positiva.
Análise de Pedro Henriques, também esses casos e essas polémicas envolver a arbitragem depois deste encontro.
Posso acrescentar aqui um problema? Claro, sim, eu acho que há aqui um ponto em relação àquilo que o Pedro estava a dizer, que para mim ainda torna a situação um bocadinho pior, que é o espaço que existe entre o final do jogo e a presença nas flashes ou nas conferências. E eu comecei a dar mais atenção a isso, curiosamente, até com a seleção agora no Campeonato do Mundo, porque houve mais do que espaço suficiente para o Fernando Santos ter sabido o que é que se tinha passado quando o Cristiano Ronaldo foi substituído, e claramente ele não foi informado daquilo que se tinha passado, e isso até em termos internos até acabou por ser mais um argumento para ele depois ter vontade de sair. Mas os responsáveis do Arouca nesse espaço poderiam ter informado, fosse o Armando Evangelista, fosse o Alan de Ruiz, que é quem vai à flash, sobre o que é que se passou, o que é que diz o protocolo e o que é que as pessoas estão a dizer. Ou seja, há essa margem, há pessoas que tratam da comunicação exatamente para isso. E o que eu acho estranho é quando as pessoas da comunicação vão ter com os jogadores para dizer diz isto, para haver aquele discurso redondo que não sai nada, aí já é à vontade. Mas depois, para alertar, atenção, nós, na Super Flash e tudo mais, não tínhamos razão, aí já não houve essa oportunidade. E isso é que torna ainda mais estranha esta situação.
Sim. Ainda no Sporting, antes de fazer a antevisão desse Futebol Clube Porto Académico Viseu, Bruno Roseiro, Pedro Porro continua a ser falado, os dias continuam a passar, estamos a aproximar-nos do fim do mercado. Hoje parece que há uma reunião.
Sim, hoje estou a olhar para o telefone.
E, portanto, como é que está tudo isto?
Entre ontem e hoje começou a haver uma ideia muito concreta que o Pedro Porro vai sair. Agora é uma questão de formalização. E porquê? Porque houve uma proposta que se falou, penso que na semana passada, onde o Tottenham teria oferecido 34 milhões, mais metade do passe do Edwards. Essa proposta nunca chegou a ser colocada em cima da mesa, ou seja, foi algo que foi abordado, mas nunca chegou a ser colocado. Mas nesta altura existe a percepção, junto dos responsáveis do Sporting, de que o Tottenham vai encontrar maneira mesmo de pagar os 45 milhões. Aquilo que poderá aqui ainda mexer um bocadinho é a possibilidade de ser introduzida ou 50% ou parte do passe do Marcus Edwards, para conseguir fasear um pouco mais esse pagamento dos 45 milhões. Os 45 milhões, obrigatoriamente, serão a bitola, até porque, se nós olharmos e ouvirmos com atenção as últimas conferências de Ruben Amorim, é o treinador do Sporting é que define a política desportiva do Sporting. É ele é que diz por quanto é que o Porro sai, quem é que vem, quem é que não vem, quando é que estão no mercado e quando é que não estão no mercado. Se nós olharmos com atenção, Ruben Amorim tem dito tudo sobre o mercado nas suas conferências de imprensa. E, portanto, também não há margem para sair por menos de 45 milhões de euros. Em contrapartida, e também não será algo que demorará muito mais tempo, o Diomandé, o central do Mafra, que está emprestado ao Midtjylland, a proposta subiu até mais do que era suposto, porque já existem clubes da Premier League a perguntar por ele, e parece-me que é um negócio que será feito também nos próximos dias, tal como o sucessor de Pedro Porro, confirmando-se a sua saída, que será mesmo o Van Nieuwkerk, porque já existe uma noção do valor que o Ervin irá pedir, e é um valor que encaixa também naquilo que o Sporting poderá pagar.
Muito bem, vamos então a essa antevisão do Académico Viseu Futebol Clube Porto, voltamos à Allianz Cup. Bruno Vera Amaral, o que é que esperas deste encontro? Estamos a falar de um jogo entre um clube da primeira e um clube da segunda liga, mas é um Académico Viseu que tem estado forte nesta temporada.
E é o favorito para mim, tendo em conta o historial do Porto nesta Taça da Liga.
Portanto, vais pela história para definir aqui o favorito.
Não, é brincadeira, claro, sim, o Porto sim, é claramente sim. Favorito para este jogo, mas e esse fator pode pesar, atenção, para além do Académico de Viseu estar a fazer uma excelente época, e estes jogos, é um único jogo, não é uma eliminatória a duas mãos, as coisas podem equilibrar-se a favor da equipa menos forte, que é o Académico de Viseu. E depois pode pesar esse fator psicológico, esta mala pata que o Porto tem com a Taça da Liga, que já é uma obsessão para o clube, muito em particular para Sérgio Conceição, que tem falado disso, e honra lhe seja feita, sempre disse que queria conquistar esta taça. Nós sabemos o que é que qual foi a postura inicial do Porto, dos seus dirigentes, treinadores em relação à Taça da Liga.
Principalmente na época passada, ele diz isso antes do primeiro jogo e depois perde o primeiro jogo e ficou logo automaticamente eliminado, ou seja...
Pois, mas o Sérgio Conceição não foi só o ano passado, o Sérgio Conceição definiu como objetivo a conquista da Taça da Liga, não tem fugido a isso, não tem dito que não lhe interessa, o Sérgio Conceição pretende, quer mesmo conquistar a Taça da Liga, percebe-se, é o troféu nacional falta. Que falta no Museu do Futebol Clube do Porto e pode é ter uma influência negativa essa obsessão, essa pressão num jogo. Agora, se eu acho que a mala pata vai ser decisiva no jogo de hoje, não, acho que o Porto vai ganhar o jogo, mas às vezes os jogos a eliminar têm surpresas e as equipas menos capacitadas podem aproveitar-se de algum nervosismo, de alguma tensão que exista na equipa mais forte e favorita, claro, para este jogo.
Pedro Henriques, em quem é que apostas?
Olha, é lógico que o Porto para mim é claramente favorito por todos os motivos que já foram aqui ditos. Agora, estou com a curiosidade, obviamente, de tentar perceber que se este Académico de Viseu tão consistente na segunda liga, com aquela única derrota, a primeira do Jorge Costa, com um percurso tão assertivo, Taça de Liga, Taça de Portugal e, inclusivamente, na Liga 2, e lá está, movidos por um espírito que é o espírito da região, não é só o Académico de Viseu Clube, é a região, e sabemos que a força que isto tem, e já se fala nos adeptos que vão estar a assistir, as pessoas, etc. Portanto, estou muito curioso para ver exatamente o jogo que este Académico de Viseu é capaz de vir a fazer frente ao Futebol Clube do Porto. Por isso é que eu acho que o jogo não vai ser fácil na perspectiva de vitória, mas claramente acho que o Futebol Clube do Porto, que também nunca ganhou esta taça e que o Sérgio Conceição já não tem aquele discurso de não ser interessante nem importante, bem pelo contrário, de ser a tal taça que ele quer levar para, enfim, para o Museu do Futebol Clube do Porto, acho que o Futebol Clube do Porto é claramente favorito.
Muito bem, antes de irmos às nossas notas, Bruno Rosário, também perceber o que é que esperas deste Académico de Viseu para os jogadores.
Sim, basicamente tudo aquilo que foi falado. Tenho muita curiosidade, sobretudo em relação ao Académico de Viseu, porque não é normal ter uma série tão grande de jogos sem perder na segunda liga, que é cada vez mais competitiva.
Sim.
No meio disto há também aqui uma questão paralela, mas conta sempre, que é Sérgio Conceição vai querer mesmo ganhar a Jorge Costa e Jorge Costa vai querer mesmo ganhar a Sérgio Conceição, e isso de certeza absoluta que vai tornar o jogo ainda mais interessante.
Vamos então partir para as nossas notas de campeão. Pedro Henrique, hoje começo por aí. Quem é o teu campeão do dia?
Não, descampeão, nota zero para a entrevista dada hoje à Rádio Renascença por Carlos Pinho, portanto, na sequência daquilo que estávamos aqui, que eu falei, a dirigente do Arouca, porque comete um duplo erro. Primeiro diz que não consegue perceber o golo anulado, já viu mais 20 vezes. Pois, é normal, se não tiver quem explique questões de protocolo, questões de lei de jogo, é natural que nunca vá perceber. Segunda questão, porque remete uma vez mais para aquele discurso que eu, sinceramente, perco a paciência completamente, que é o discurso, sou-se com o Benfica, sou-se com não sei o quê, que são palavras dele, portanto, sempre do Porto, portanto, sempre aquela questão do David e Golias, agarrados ainda há 50 anos atrás, não percebendo que as coisas evoluíram, já não são assim. Terceira questão, então, ainda é o erro maior, que é dizer, o Pedro Proença, reparem, falo do Pedro Proença, também tem olhinhos como eu, o Pedro Proença é presidente da Liga, não tem nada a ver com a arbitragem. A arbitragem, no caso o senhor Carlos Pinho não sabe, passou para a Federação Portuguesa de Futebol, há anos que já passou, é da EG do Conselho de Arbitragem, ainda por cima, de um Conselho de Arbitragem que ainda por cima tem um presidente que também está, enfim, de costas viradas com o presidente da Liga, portanto não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas confundem, misturam, baralham, e aquilo que era importante e relevante, que era, se calhar, formar os seus jogadores, formar o seu treinador, que não sabe como é que o protocolo foi utilizado e bem, que não sabe o que é a mão de jogada deliberadamente, que qual é o momento que tem que se buscar num jogado de golo de acordo com o protocolo VAR, isso é que ele devia estar preocupado, em formar, se calhar, como felizmente já muita gente vai tentando fazer para tentar perceber um bocadinho mais. Portanto, nota claramente zero para 12 horas depois, ainda estar com o discurso do coitadinho e, sobretudo, assenta em ignorância de não perceber de leis de jogo.
Bruno Vieira Amaral?
Sim, deixa-me só defender aqui o Arouca em relação àquilo que o Pedro Henriques disse. Eu concordo com o Pedro que esse discurso não faz sentido e que o Arouca ontem não perdeu o jogo por causa da arbitragem. Agora, isto não é um problema exclusivo das equipas pequenas. Muito pior é quando os clubes grandes têm o mesmo discurso de equipa pequena quando perdem. E eu aposto que se ontem, em vez de o Arouca, estivesse o Benfica ou o Porto, ou fosse o Sporting no lugar do Arouca, o discurso ia ser o mesmo de jogadores, de dirigentes e de adeptos. Portanto, aí os clubes pequenos têm maus exemplos que continuam a ser praticados pelos clubes grandes. O meu campeão do dia, eu acho que já tinha escolhido na segunda-feira, vou ter de escolher novamente hoje, é o Novak Djokovic. Está a passear na Austrália, ele gosta muito, é o torneio preferido dele, onde dos grandes slams é aquele que ganhou mais vezes. E está a jogar, está a passar a pé coxinho, porque ele tem sido afetado por uma lesão na perna, não se tem notado muito, mas com lesão ou sem lesão, a verdade é que tem esmagado os adversários. Hoje esmagou um jogador que até tem uma mala pata com os quartos de final, que é Andrei Rublev. Andrei Rublev é um excelente jogador, mas hoje não conseguiu fazer nada. Djokovic passou mesmo por cima dele. Foi quase um jogo de treino para o Djokovic e o 18 vou guardar o 20 para quando ganhar o Open da Austrália.
Bruno Rosário.
Jogo de treino, literalmente, porque ele nem não está a treinar para não forçar a perna, portanto os treinos dele estão a ser nos jogos. Eu queria dar um 16 ao Max Landis. O Sporting, o Futebol Clube do Porto imitou o Sporting no ano passado e conseguiu também ir pela primeira vez na sua história aos quartos de final desta FIBA Cup em basquete, e o Max Landis acaba por ser um exemplo. Ele chegou em 2019, teve uma lesão grave, mas quem vê os jogos de basquetebol do Futebol Clube do Porto percebe que ele é mais do que um norte-americano que pesa muito na competição nacional. É alguém que vive o clube, que sente o clube. Sim. Aliás, a frustração dele agora recentemente quando o Futebol Clube do Porto perdeu a meia-final da Taça Hugo dos Santos, mostra isso mesmo, e acaba também por ser ele, que mais uma vez marcou 29 pontos, é um atirador fantástico, e acaba também por ser, digamos assim, o reflexo deste trabalho que o Futebol Clube do Porto tem feito em termos europeus. Apareceu agora aqui uma nota de repente, uma nota 18 para o Rui Costa, foi a estreia dele na Intermarché Guanti, e ele ganhou o troféu Calvi, ele já não ganhava uma prova desde 2020, ele saiu da Emirates do João Almeida, tinha esta, ninguém sabia bem o que é que ele poderia fazer ou não nesta Intermarché Guanti, mas começou da melhor maneira e a primeira prova da temporada é dele, portanto nota 18.
Terminamos assim esta edição de E o Campeão É, de recordar, claro, que logo à noite, ao início da noite, a partir das 7:15, temos emissão especial com o relato em direto desse Académico Viseu Futebol Clube do Porto, segundo jogo desta Final Four, segunda meia-final desta Final Four da Allianz Cup, para ouvir com o relato em direto aqui na Rádio Observador. O Campeão É chega ao fim, hoje com Bruno Vera Amaral, Bruno Rosário e Pedro Henriques.